Você já deve ter tido a experiência de falar alguma coisa, emitir uma opinião, compartilhar uma ideia, e do outro lado a pessoa simplesmente não entender nada do que você falou, interpretar tudo de maneira completamente diferente, pior, ainda imaginar que você está querendo dizer uma outra coisa e lhe acusar daquilo que ela imagina. Eu já passei por isso, você já deve ter passado, e é algo muito comum hoje em dia acontecer. E veja, eu não estou falando que do outro lado tem uma pessoa burrinha, uma pessoa com uma má formação de instrução, nada disso, não estou falando disso, não estou falando disso. Estou falando de pessoas, geralmente, com formação acadêmica, jornalistas, professores, acadêmicos mesmo, que fazem isso, que interpretam dessa maneira o que os outros falam. Mas por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Isso vem de uma formação que existe hoje aqui no Brasil, não é, a origem não é brasileira, mas existe hoje aqui no Brasil muito forte, que é a formação na área de humanas, especialmente na área linguística, especialmente na área da análise do discurso, que tem feito as pessoas simplesmente não entenderem nada daquilo que está sendo dito, daquilo que é escrito. Por quê? Porque essas teorias que dominaram a mentalidade brasileira são teorias que têm origem em uma mentalidade coletivista. São teorias, podemos sintetizar, relativistas, com uma mentalidade coletivista. Então, para essas teorias, não importa o sujeito individual como ser pensante independente. Isso para eles não existe. O que existe é sempre alguém que representa alguma coisa que está em volta, que representa uma ideologia, que representa um contexto social, uma classe social. Então, quando esses analistas do discurso leem alguma coisa, ouvem alguém falando, eles simplesmente, praticamente ignoram o que está sendo dito. Em sua coerência, em sua lógica, nessas coisas. E vai olhar o sujeito, mas não como sujeito indivíduo, mas como um representante, um símbolo, um sinal de um contexto que o circunda. Então, para a análise do discurso, não importa a origem das ideias, por exemplo, não importa a etimologia, não importa entender nem sequer a lógica do que está sendo dito. O que importa é por que que ele está falando isso. Por que a pessoa está falando isso? Qual é a intenção dele? Qual é a intenção dessa pessoa ao dizer isso? O que ele está querendo? Onde ele quer chegar? Você está entendendo? É isso. Nossos acadêmicos estão se formando com essa mentalidade. E essa mentalidade está, assim, começa ali nas cadeiras linguísticas, mas descem para todas as áreas humanas, né? Porque elas interagem. Então, você tem os acadêmicos falando assim, os professores falando assim, os formandos que saem dessas universidades de humanas pensando assim e analisando textos assim. Fica impossível. É óbvio que eles não estão entendendo absolutamente nada. Eu vou dar dois exemplos de duas professoras muito conceituadas aqui no Brasil. Uma é a Verly Petri. Eu vou ler um texto do que ela escreveu, para vocês entenderem como funciona essa formação acadêmica, essa disciplina acadêmica. Ela fala assim, a Verly Petri, ou Verly Petri, não sei. A análise do discurso foi pensada como disciplina de interpretação, capaz de construir procedimentos expondo o olhar leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito. Veja, a ênfase está onde? Na ação estratégica. Então a análise do discurso ela surge como uma disciplina que tenta desvendar a ação estratégica por trás do discurso. Ou a ação estratégica, a qual o discurso representa. Só que ela fala uma coisa mais séria na continuação desse texto. Ela fala assim: ao analista de discurso não interessa perseguir uma verdade, mas revelar particularidades despercebidas. Entenderam aqui, ó? Não interessa perseguir uma verdade. Então, a análise do discurso não está preocupada com a verdade. A análise do discurso não faz o que eu estou fazendo aqui. Eu estou lendo o que a pessoa escreve. Eu considero o contexto, claro, a gente pode considerar, até deve considerar o contexto, mas apenas como uma referência. Eu estou analisando o texto, eu estou analisando o que ela diz. Eles não fazem isso. Eles apenas analisam o contexto. Eles apenas analisam a pessoa como representante de uma ideologia. A análise do discurso, ela foi criada já com esse sentido. E é ela que domina o pensamento humanístico nas academias e é ela que formata as cabeças pensantes brasileiras. Você tá entendendo? Então veja, esse aqui é o texto da Verly Petri, ou Petri. Verly Petri fica mais bonito, mas eu não sei realmente como fala o nome dela. E aí eu vou pegar uma outra professora, a Freda Indursky, também professora aqui no Brasil, e ela vai falar o seguinte, vai escrever o seguinte, olha que interessante. O sujeito atua como alguém que pensa ter o domínio sobre o que diz, mas na verdade é o inconsciente e as ideologias de cada um que determinam os discursos. O sujeito não tem condições de despojar-se desses elementos de sua formação idiossincrática no momento de emitir opiniões ou fazer colocações. Entenderam? Entenderam? Isso é a base da análise do discurso. É considerar o sujeito incompetente, incapacitado de pensar qualquer coisa por si. Ele sempre é um reflexo da ideologia, do meio social, da classe que ele representa. Vocês estão entendendo? Olha que louco. Então você, quando emite uma opinião, essa pessoa, quando vê você emitindo opinião, ela esquece, praticamente ela ignora o que você está falando e pensa assim: que interesse esse cara representa, essa mulher representa? Qual é a ideologia que está por trás? Qual é a classe social da qual ela vem? Quais são os interesses? Tá entendendo o que ela tá fazendo? O que esse analista do discurso está fazendo? Ele não tá prestando atenção no que você está falando. Ele quer saber qual é a tua estratégia. Quais são os teus interesses. O que você quer. O que você está defendendo. Qual é a sua ideologia. Por quê? Porque o que você fala não importa. Porque você, o que você está falando é só reflexo de tudo que está por trás de você. Você não tem nem consciência disso. Olha que louco. Você não tem nem consciência. Como se chama isso? Psicologismo. Mas assim, um psicologismo mais bocó, mais do método mais pobre que possa existir. Porque assim, é considerar você apenas um animalzinho falante, que está repetindo apenas o que está atrás de você. A ideologia que está atrás de você. Você está entendendo? Como que a pessoa que pensa assim, que é formada com essa mentalidade, vai entender alguma coisa? Não vai entender absolutamente nada. Não vai entender absolutamente nada. Para essa pessoa, o que importa é só o que está em volta de você e não o que você diz. E aí você vai ter a experiência de falar, argumentar, preparar um texto lindo, tudo certinho, coerente, 2 mais 2 igual a 4. Não interessa, ele não vai entender, não vai sequer se interessar. Ele vai falar: você está falando que 2 mais 2 é igual a 4 porque você é um conservador, porque você é um elitista, porque você quer manter as estruturas como estão. Você está entendendo? É assim, parece piada, parece uma caricatura, mas não é. Pior que eu estou descrevendo estou descrevendo a realidade. Você está entendendo? Quando você vê uma pessoa criticando alguém que está falando uma coisa mais óbvia do mundo, é porque ela não está exatamente criticando o que ela está falando, mas está criticando aquilo que ela representa ao falar aquilo. Você está entendendo? Você diz assim, olha, homem é homem, mulher é mulher. Não, você é um defensor do patriarcado. Ele não está analisando a lógica do que você está falando. Ele está analisando você. Então, análise do discurso não é análise do discurso coisa nenhuma, porra. É análise da pessoa que faz o discurso. Ou análise da ideologia que faz o discurso. Se bem que a própria matéria meio que confessa isso. Meu problema não é o que a matéria confessa. Meu problema é o que isso causa na mentalidade das pessoas que são influenciadas diretamente por esse tipo de essa maneira de pensar e de ver as coisas. E são as pessoas que são influenciadas, são as pessoas que participam da discussão política, da discussão filosófica, das discussões sociais, são essas pessoas, são os acadêmicos e os influenciados diretamente pelos acadêmicos. Às vezes, para a pessoa que não tem essa formação, que não está contaminada com isso, 2 mais 2 é igual a 4, pronto, beleza, não vou discutir. Homem é homem, mulher é mulher, não vou discutir. Você está entendendo? Está entendendo isso aí? Agora, esse pessoal não. Eles leem, ouvem, concluem algo completamente diferente que está na cabeça deles por causa do psicologismo deles. Decidem que você é representante de tal e qual ideologia, lhe acusam. Lhe acusam. As palavras para essas pessoas são apenas sinais, são apenas assim, símbolos de alguma coisa. E aí eles vão te acusar por causa desses símbolos. E se eles não te conhecerem, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar palavras pinçadas no seu texto que fazem referência a uma ideologia, que fazem referência, que indicam que você pertence a alguma classe ou ideologia, e vão usar essas palavras para lhe culpar e para lhe julgar. No final, parece que você está falando com retardados. Ou melhor, parece que você está falando com loucos. Loucos. Porque o retardado, pelo menos, não tem a maldade. Mas o louco, ele ainda tem a maldade. O louco ainda pega aquilo e joga contra você. Porque o louco não significa que é burro, né? Às vezes o louco sabe raciocinar até melhor do que nós. Chesterton explica bem isso aí. Por isso, não dá para argumentar. Não dá para argumentar. Eu mesmo parei de argumentar. Não fico argumentando para convencer. Desisti de fazer isso. Nesse meio que a gente vive aqui no Brasil, argumentar com antagonistas para convencer é uma perda de tempo, é frustrante. É cansativo, não vale a pena. Eu continuo argumentando, óbvio, até porque eu adoro argumento, faz parte da minha vida de estudos, argumentar, tentar desenvolver argumentação, entender a teoria da argumentação. Mas hoje eu, na prática, uso a argumentação para informar, ou para convencer aqueles que realmente tem um interesse de ser convencidos, que às vezes estão do nosso lado ali, apenas tentando entender, ou em pequenas discussões de pessoas de boa fé. Eu conheço alguns, existem, tá? Pessoas de boa fé que discutem aceitando argumentos, mas são poucos, mas existem. Então não dá mais para argumentar com esse pessoal. Uma coisa é certa. Essas pessoas não são passíveis de convencimento. Você não convence. Por quê? Porque elas já estão contaminadas com uma forma de pensar que as impede de serem convencidas de qualquer coisa.